Meus amados, nós ficamos felizes com a liberdade que temos de meditar na palavra de Deus e comentar sobre esse livro tão maravilhoso que varou os séculos e chegou até nós, e é uma palavra fiel e verdadeira que nunca caiu em desuso e jamais cairá. Eu quero que você, comigo hoje, medite nesta certeza que a palavra do Senhor nos traz, de que somos filhos de Deus. Por que que nós podemos garantir que nós somos filhos de Deus? E de onde nos vem esta certeza? Então, quando você abre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no verso 14, você lê a seguinte declaração: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Prestou atenção? Veja que coisa maravilhosa essa revelação. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esta palavra já nos dá o entendimento, né, para duas vertentes. Primeiro, aqueles que são filhos de Deus. E também nos dá a entender que ainda existem aqueles que não são filhos de Deus. Então, há dois grupos. Quando nós não tínhamos ainda o encontro com o Senhor Jesus, nós éramos vasos rachados, fendidos ao meio, sujos pelo domínio do pecado. Paulo escreve, né, que nós éramos escravos do pecado. E o pecado é justamente isso, é a falta de realização na vida espiritual, a falta de um comprometimento com Deus. O pecado é tudo aquilo que nos distancia da presença do Senhor. E o pecado gera uma falta de paz, uma falta de poder, uma falta de comunhão com o Senhor. Então, isto é o pecado, né? O pecado atenta contra a santidade. E aquele que tem um encontro com Deus, o crente sincero, ele não quer apenas se livrar do pecado, mas de toda a aparência do mal. E, além disso, ele quer crescer em sua vida de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então, veja, quando há esse comprometimento com Deus, há uma mudança radical de vida. Agora, você não quer mais andar à sua maneira, mas à maneira de Deus. Agora, você não quer mais andar longe, fazendo aquilo que simplesmente te agrada ou que os desejos da carne impulsionam. Não, você quer viver uma vida de compromisso com o Senhor. E todo aquele que quer ser filho de Deus, primeira coisa, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Romanos 8, no verso 6, Paulo nos alerta o seguinte: a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se você quer essa paz que excede a todo entendimento, você quer essa paz que te alicerça e que te dá vida e que te dá orientação nos momentos mais difíceis, então você aprenda a buscar esta paz em Deus. Então, Deus nos está dizendo: você é livre, você é filho, desfrute de tudo quanto tenho determinado para a sua vida. Então, tudo está à nossa disposição. É maravilhoso como nosso Deus faz. Ele abre o leque, nos mostra tudo o que tem para nós. Agora, é preciso que nós façamos a escolha, não é? O Senhor deixa à nossa disposição. Então, eu gostaria que você entendesse isso aí. Deixe de ficar aí se lamentando, olhando para dentro de si e dizendo que não é ninguém, colocando-se como um pobre coitado e escravo das circunstâncias desagradáveis que a vida oferece, ou até escravo de um destino cruel. Querido, amado, amada, erga a sua cabeça. Se você tem Jesus, você é livre. A Bíblia diz, verdadeiramente livre. Então, fale para você mesmo, eu sou livre. Tenho lutas? Tenho. Passo por dificuldades? Passo, sim. Liberdade não significa ausência de lutas, de problemas, de conflitos. A força e pessoas querendo colocar-me novamente sob o jugo da culpa. Alguém muito interessado em quebrar a minha comunhão com Deus. Mas isto só pode acontecer se eu permitir. Então existem fronteiras perigosas no meu caminho? Com certeza. Mas eu sou livre. Sou livre. Não me deixarei prender. Eu sou livre em nome de Jesus. Então eu posso escolher. O inimigo nos oferece as coisas tortuosas, erradas, os caminhos escabrosos, mas eu não quero quebrar a minha comunhão com Deus. Então, tudo quanto o inimigo oferece, eu digo para ele, eu não quero, não aceito, porque para minha vida o melhor é permanecer na comunhão com o Senhor. Romanos 8:17 nos diz assim, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Você já imaginou que coisa extraordinária? Às vezes as pessoas brigam por alguma herança aqui na terra. Às vezes pequenas heranças esfacelam uma família. Ninguém se entende. Mas aqui, Deus te coloca num nível infinitamente superior. O Senhor está dizendo que você não é simplesmente herdeiro das coisas materiais. Você é herdeiro das coisas espirituais, daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E esta é uma verdade incontestável, inegável, insofismável. Herdeiro do Pai, do qual somos filhos legítimos. Romanos 8:15, o apóstolo Paulo nos transmite esta preciosa verdade, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Se não somos mais escravos, somos livres. Não apenas livres do pecado, mas principalmente por agora sermos filhos do Deus Altíssimo, herdeiro desse Pai extraordinário, do Pai Celestial. E o apóstolo Paulo diz, revelado pelo Espírito de Deus, que nós somos geração eleita. Olha o que Pedro fala. Que coisa maravilhosa. 1 Pedro 2:9. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Aleluia! Que coisa gloriosa, profunda! Se nós estivermos firmados nesta verdade, veja o que o apóstolo Paulo diz que precisamos ter. Radical, integral, total e absoluta esperança. Então a palavra de Deus se encaixa. Deus usa Pedro, Deus usa Paulo, Deus usa Lucas, Deus usa João. E essas revelações vêm alicerçar a nossa vida, vêm mostrar, olha, siga por aí, você está no caminho certo, vai subindo os degraus, você está crescendo, Deus é contigo. Então somos herdeiros. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós herdamos ou vamos herdar juntos com o Senhor Jesus. É muita bênção, é muita bênção. E quem nos escolheu? O Pai Celestial. E mesmo que ainda hoje soframos, mesmo que ainda hoje tenhamos as nossas limitações, queridos, não estejamos de posse de problemas aí que às vezes querem nos aniquilar e nos fazer parar. Não, não. Vamos olhar para o que o Senhor tem colocado diante de nós. Temporariamente, ainda não recebemos tudo, mas com certeza já é nosso, porque somos herdeiros. Herdeiro quer dizer, é direito seu. E quem nos deu esse direito? O Pai, pelo poder do Filho Jesus Cristo. Somos herdeiros, apesar dos sofrimentos eventuais no presente. Hoje ainda temos lutas, há gemidos, lágrimas, angústias, amargura, ainda enfrentamos a vaidade, as expectativas, ainda enfrentamos os sentimentos perturbadores contra os quais lutamos cotidianamente para garantir a vitória que já temos. Romanos 8:26 vem falar para nós: também o Espírito Santo, que semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Paulo chegou a declarar: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê, queridos? Porque nós podemos nos sentir debilitados, mas temos um Deus maravilhoso que é superior a qualquer situação adversa que venha contra nós. Outra coisa que precisamos ver: muitas vezes não sabemos orar como convém. E constantemente o Espírito Santo de Deus nos consola, não nos deixando esmorecer quando o absurdo nos rodeia, quando somos pegos de surpresa por alguma prova, alguma luta, alguma aflição. Eu costumo dizer que luta não manda recado. Luta, problemas, não manda aviso, né? Olha, estou chegando. Porque se mandasse um aviso, nós nos guarneceríamos, não é? Estaríamos preparados para enfrentar, ou nos prepararíamos previamente. Mas a luta chega sem mandar aviso, e muitas vezes nos pega ali de surpresa, e até no momento que já estamos meio fragilizados. Então o inimigo usa aquela circunstância para ver se nos joga no chão. Mas nós temos um Pai que com mão forte nos levanta e nos diz assim, ó: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sou contigo. O Senhor usa o profeta Isaías para falar isso para nós. Então, querido, se você está num momento de amargor, de luta, pensando até que as pessoas que podiam te ajudar não querem estender a mão para te ajudar, aprenda uma coisa: quem vai te tirar dessa situação não é o homem, é o Senhor. Ele é que tem a solução que você precisa. É Ele, é o braço forte do Senhor que vai fazer com que você permaneça de pé, e você vai ouvir a voz do Senhor dizendo aos seus ouvidos: tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Então o Senhor traz a palavra para você não se esmorecer, para você não cair diante das dificuldades. O Deus que você serve é maior que a dificuldade que te aflige. E para que em nós habite o poder de Cristo, é preciso que nós busquemos essa autoridade. É o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no verso 9. E assim sendo, nós podemos crer. Mas quando o absurdo chega, quando a dor invade o peito, ferindo a alma, quando a traição bate a porta, quando a mentira e a desobediência surgem de forma brutal e inexplicável, quando até pessoas que nos admiram, dizendo nos amar, passam para o lado oposto e saem falando todo o mal contra nós, somente firmados no Senhor conseguiremos seguir em frente. Então você não deve esperar retorno daquilo que você faz para ninguém. Você não deve esperar retorno. Você fez, você ajudou alguém, você abençoou alguém. Você fez porque o Senhor te usou e o Senhor te direcionou a fazer isso. Agora, não espere retorno, não espere gratidão, porque o seu retorno vem do Senhor, do Senhor. Então, não fique preocupado. Ah, eu fiz, eu abençoei e fulano nem reconheceu. Querido, se o homem não reconhece, Deus reconhece o que você fez. Quando você lê lá em Romanos, capítulo 8, no verso 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina, Deus está colocando no meio aqui, sabe o quê? A ingratidão, a traição, a angústia, o sofrimento, os problemas, as adversidades. Porque às vezes a gente vai pensar só nas coisas boas, mas o Senhor está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Você já parou para analisar isso aí? E entender? Deus está mentindo? Não. Pastor, como é que o problema vai cooperar para o meu bem? Ele vai usar para o teu fortalecimento. Quando é que você ora mais? Quando é que você jejua mais? Quando é que você lê mais a Bíblia? Quando é que você busca mais a presença do Senhor? Quando é que você mais se levanta pelas madrugadas para orar? É quando a coisa está boa? É quando a vida está um mar de rosa? Ou quando você está no sufoco, está enfrentando problema, você se sente no deserto, no vale? Não é justamente na prova? Então Deus não manda a prova para você, não. Mas Deus usa a prova para te despertar, para te fortalecer na fé. E é justamente na prova que você vai sentir que esse Deus maravilhoso é contigo. Então não esmoreça. O Senhor, Ele nos dá um selo de garantia sobre todas as nossas adversidades. Quando nos mantemos obedientes em Sua palavra, Deus é um parceiro imbatível. Que coisa extraordinária! Aí você abre a palavra em Romanos 8:31, o Senhor traz essa declaração que é um bálsamo, um refrigério. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entendeu isso aí, meu querido? Entendeu, meu amado? Se Deus é por você, você é imbatível. A luta é que vai ser desfeita. O inimigo é que vai cair por terra. Os adversários é que vão ser vencidos. O Senhor diz assim: 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás abalado. Sabe o que é isso? É porque a mão do Senhor está te sustentando. Não é porque você é o bambambam, não. É porque Deus tem todo o poder e Ele mantém você de pé. Então, olha o que a palavra de Deus diz, não é? Lá em 2 Reis 19:19. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela seta alguma, pelo caminho que vier, voltará, porque eu defenderei esta cidade. Feliz aquele que está debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Então, meu querido, meu amado, minha amada, busca esse Deus extraordinário. O seu momento vai chegar, a sua bênção está próxima. Não abra mão, é preciso buscar a vitória completa em Deus. Em qualquer luta, Deus está do nosso lado, Ele é por nós. Tenha certeza de que a sua vida é um milagre nas mãos de Deus. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor cumprindo-se na tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Que Ele te abençoe.